Muito boa tarde a todos. Peço, antes de mais, desculpa por este pequeno atraso, mas o Parlamento é uma casa da democracia sempre com muita atividade e isso gerou-nos alguns atrasos no começo desta audição. Portanto, antes de mais, cumprimentar os presentes nesta audiência. Portanto, estamos a falar de um grupo de trabalho de acessibilidades à nutrição entérica e temos como membros da delegação a doutora Ana Sampaio, doutora Filipa Gomes, doutora Filipa Moreira, Teresa Moreira, peço desculpa, e o doutor Paulo Gonçalves. Portanto, não sei se sabem mais ou menos as regras de como isto funciona, terão direito a 10 minutos de intervenção inicial, que pode ser feita por uma pessoa ou partilhada por vós. Depois passaremos a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes, em rondas de 5 minutos para cada senhor deputado, e depois no fim terão mais 10 minutos para responder a questões ou tirar outras ilações que achem pertinentes. Portanto, podem começar. Muito obrigada.
Boa tarde, antes de mais, e agradecer mais uma vez receber-nos aqui na Comissão Parlamentar de Saúde. Se calhar para alguns deputados, alguns dos slides serão repetidos, mas como também há deputados novos, nós achamos por bem trazer. Se calhar vamos ser um bocadinho mais curtos nesta apresentação, mas depois também temos para deixar a cada a nossa própria proposta para que vocês possam ter acesso. Relativamente às associações, nós somos 19 associações de doentes que elaboramos este trabalho sobre a questão do acesso à nutrição entérica, porque todas nós identificamos que temos questões de falta de acesso dos nossos doentes. Malnutrição, nós temos dois tipos de malnutrição, ou por carência ou por excesso também. No caso que vamos falar hoje, é malnutrição por carência, mais relacionada com a sua associação à doença. Relativamente aqui ao que vocês podem ver na imagem, no caso da nutrição clínica, nós temos dois tipos de nutrição, temos a nutrição entérica e a parentérica. A parentérica é uma nutrição pela veia, portanto, que se faz através de um catéter, que é colocado numa veia, e depois temos a nutrição entérica, é essa que nos vamos focar. A nutrição entérica, há duas formas, ela pode ser ingerida pela boca, pode ser colocada na pele diretamente ao estômago, ou pode vir por uma sonda nasal. Por isso é por isso que temos ali aquela imagem, para vos dar esta indicação, e ela também está na proposta. Relativamente ao nosso objetivo, portanto, é assegurar o acesso das pessoas com doença e o risco de malnutrição ou subnutridos aos produtos da nutrição entérica e melhorar a questão desta acessibilidade através do financiamento público destes produtos, sendo os mesmos prescritos no SNS e utilizados em ambulatório. De acordo com a norma, que existe já desde 2020, norma 017 da DGS. Relativamente à norma da DGS, ela já identifica todas as doenças que necessitam de suplementação nutricional oral. Não vou debater aqui, mas serão HIV, doença inflamatória, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica e todas as outras, também aqui na área da oncologia, da pneumologia, que também estão mencionadas. Para além disso, há os doentes depois com necessidade de nutrição entérica por sonda. Neste caso, já são as mesmas patologias, mas também algumas outras que podem também do pré e do pós-operatório. Relativamente aos testemunhos que vos trazemos, temos então aqui o testemunho de uma mulher de 25 anos com doença de Crohn, que diz que os produtos são muito caros e impossíveis de comprar, mesmo que seja por pouco tempo, e que teve de recorrer a familiares que viviam na Bélgica, porque em Portugal era mais do dobro o preço de qualquer destes produtos. E também diz algo muito esclarecedor, que é: ninguém faz uma dieta entérica porque quer, até porque isto não é um produto agradável, geralmente tem que se consumir bastante fresco e é extremamente doce. E portanto ela diz que com um dos medicamentos que existentes para a doença lhe permitiam, este era o último recurso que ela teve. E portanto estas dificuldades financeiras relimitam o acesso. Depois temos o caso de um pai
que necessita de comprar para o filho probióticos, vitamina D, suplementos nutricionais e que também tem um impacto financeiro muito grande, cerca de 235 euros por mês, e que aqui acaba por ir comprar à net, principalmente. Na altura ele chegou-me a dizer que era no eBay, eu fiquei assim um bocadinho chocada, como é que uma pessoa acaba por ir a um site destes comprar estes produtos. E, portanto, aqui chamar-vos também a atenção para a qualidade e para a segurança, porque isto pode ser um outro problema agravado. Depois temos aqui uns outros testemunhos que vos deixamos ficar, de uma terapeuta da fala que diz que estes produtos são muito importantes para que as pessoas evitem aspirações silenciosas e, portanto, portanto tenham problemas de internamentos e agravamento da sua saúde. Depois temos o caso de uma mulher em que a cuidadora relata que a mãe teve que ser colocada uma PEG e que tem muita dificuldade em encontrar no mercado os produtos e que nas farmácias também há uma grande disparidade de preços nos diversos vendedores. Depois temos o testemunho dos serviços da Liga Portuguesa contra o Cancro, que também identificam um senhor com 62 anos de idade, que é portador de uma sonda nasogástrica, portanto a tal sonda colocada no nariz, e que tem necessidade de ingestão também de dois suplementos, e que o valor mensal ascende a 150 euros, e que é a própria Liga que o está neste momento a suportar. Portanto, o que nós podemos ver é que o custo elevado limita a acessibilidade aos produtos de nutrição entérica, apesar de comprovadamente melhorar os resultados em saúde.
Para além do custo elevado dos produtos, existe uma outra questão que temos que ter em atenção, que tem a ver com a variabilidade dos preços destes produtos, que as pessoas com doença que deles necessitam enfrentam. Nós fizemos o grupo de trabalho, analisou os produtos que os seus associados mais utilizavam e fizemos uma análise de mercado, quais eram os preços que estavam disponíveis nessa altura. E encontramos variações de preços, a mínima foi de 7%, a média de 57%, a máxima de 142%, onde 50% destes 30 produtos, que são os que têm grande peso neste tipo de nutrição, têm uma variação de preço entre 40% a 80% de variação. O que acrescenta aqui uma outra questão, que é um bocado a iniquidade no acesso aos produtos. Agora, olhando aqui também para a situação de Portugal, não existem dados sistematizados da prevalência da malnutrição e do risco de má nutrição em Portugal. No entanto, já existem alguns estudos feitos a nível hospitalar dos internamentos, das saídas de internamentos, em que estimam que cerca de mais de 114 mil doentes encontram-se em risco nutricional ou malnutridos que, de alguma forma, poderão necessitar de apoio nutricional com recurso à nutrição clínica. Estes doentes, quando têm alta hospitalar, não têm qualquer tipo de apoio em ambulatório, criando um grande impacto no acesso a este tipo de produtos, na deterioração das condições clínicas dos doentes, diminuição da sua qualidade de vida e, consequentemente, um aumento de custos diretos e indiretos para o SNS e para a sociedade em geral. Agora, outros dados aqui a terem atenção quando nós estamos a falar da malnutrição e dos impactos que nós temos. Isto tudo está com base em estudos científicos. O que é que nós temos? Temos, quando comparamos pessoas hospitalizadas, malnutridas ou em risco de malnutrição com pessoas adequadamente nutridas, temos um risco de complicações de internamento de 30,6% versus 11,3%, uma perda de massa muscular, risco aumentado em 25% de desenvolver úlceras de pressão, um prolongamento do internamento hospitalar de cerca de 30%, uma mortalidade global 12 vezes superior e ainda foi notado nestes estudos que a desnutrição adquirida durante o período de internamento está associada a um aumento de 7 dias de internamento nos serviços. Obviamente isto tem consequências, vai haver maior taxas de infecção e úlcera de pressão, consequentemente, requerem maiores cuidados de enfermagem, requerem mais medicamentos, as pessoas são menos independentes devido à perda muscular e, consequentemente, os tempos de internamento hospitalar se tornam mais longos. Agora, tentando aqui ver um bocado o impacto económico e financeiro para as pessoas com doença que necessitam deste tipo de produtos, nós solicitámos à HMR, a Health Market Research, que é uma empresa de estudos de mercado de consultoria no setor da saúde, e pedimos-lhes dados qual seria o valor deste mercado, em que, na altura, tínhamos um valor de 9 milhões de despesa. Portanto, era das vendas de produto farmácia, mas que refletem despesa das pessoas com doença. Também solicitámos diretamente para nos darem qual seria a dinâmica destes produtos em termos de crescimento. Pedimos a taxa de crescimento a 3 anos e o que faria ao fim de 3 anos termos passar a 12 milhões. 12 milhões mais ou menos equivale a menos de 0,08% do orçamento atualmente do Estado para a saúde.
Relativamente, portanto, ao impacto do tratamento da malnutrição associada, temos uma redução das admissões hospitalares, redução do atendimento em ambulatório, consultas médicas, tempo de internamento e também uma redução significativa dos encargos. Portanto, há aqui uma evidência clínica que mostra também uma redução de vários casos do agravamento de úlceras de pressão e também de morbilidade e da mortalidade. Portanto, a nossa proposta, o que nós pretendemos, é que estas fórmulas nutricionais completas ou incompletas, adaptadas à doença, distúrbios ou problemas de saúde específicos e destinadas à nutrição, sejam comparticipadas para todas as idades e situações de patologia já identificadas na norma, comparticipadas a 100%, com prescrição através de instituições do SNS e dispensa nas farmácias de rua. Queríamos só mostrar-vos um mapa, este é o penúltimo slide, em que diz que Portugal, Roménia e Lituânia são os únicos, e Letónia são os únicos países da União Europeia sem apoio e acesso à nutrição. As questões que vos trazemos hoje aqui, portanto, queremos responder às vossas solicitações, mas também queríamos saber quais são os vossos próximos passos. Sabemos que baixou à Comissão Parlamentar de Saúde projetos de resolução, vimos que também houve partidos que mostraram projetos de lei. A nossa confiança é muito grande que este caso seja resolvido, porque estamos a ter mesmo muitos problemas com os nossos doentes. E, portanto, gostaríamos também de ouvir de vós próprios o que é que será o futuro e será, por exemplo, possível no Orçamento de Estado deste ano já incluir esta questão. Obrigada.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes. Passaria a palavra então à deputada Andreia Bernardes pelo grupo parlamentar do PSD.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Um cumprimento muito especial em nome do grupo parlamentar do PSD à doutora Ana Sampaio, à doutora Filipa Gomes, doutora Teresa Moreira e doutora Paulo Gonçalves e, claro, às 19 associações, bem como também a exposição que hoje aqui realizaram. E indo também diretamente ao assunto em questão, importa sublinhar que a alimentação entérica, também conhecida como alimentação por sonda, é uma forma de pronunciar a nutrição ou alimentos diretamente ao estômago ou intestino delgado, tomando através da boca ou por um tubo que vai diretamente ao estômago ou para o intestino delgado, feita no hospital ou ao domicílio. Fundamentalmente, tem sido solicitada à Assembleia da República e a Generalidade das Iniciativas Parlamentares apresentadas neste domínio têm protagonizado um momento de objetivo: a maior acessibilidade à nutrição entérica, designadamente a sua comparticipação na totalidade e dispensa em farmácias comunitárias, como prescritas no âmbito SNS, sejam comparticipadas na totalidade pelo Estado. Partilhar com vocês também que o PSD tem sido sempre muito sensível a esta matéria, porque temos a clara noção das várias centenas de euros por mês que cada doente tem de dispensar do seu orçamento mensal. E como hoje já foi aqui apresentado pela doutora, para conseguir cobrir as despesas associadas à compra destes produtos. Portugal é um dos últimos países da Europa em que estes produtos não são comparticipados, como hoje agora aqui ouvimos. Mas também partilhava que hoje mesmo foi aprovado, hoje de manhã, na Comissão da Saúde, em sede de especialidade, um texto conjunto de um projeto de resolução que recomenda ao Governo a avaliação e a comparticipação de um suplemento alimentar específico para as pessoas com doença de Crohn. Sabemos que não é tudo, mas o PSD acredita que é uma primeira vitória e é um caminho. Quero ainda afirmar que entendemos as vossas pretensões hoje aqui apresentadas e defendidas pelas várias associações, tendo o PSD votado favoravelmente a várias recomendações ao Governo em matéria de acessibilidade aos cuidados nutritivos em ambulatório. O PSD tem a noção dos números divulgados em abril deste ano pela Associação de Nutrição Entérica, que alertou que em Portugal cerca de 150 mil doentes malnutridos, condição que pode estar a custar ao Estado cerca de 225 milhões de euros por ano. E estes números preocupam-nos muito. Termino assim agradecendo uma vez mais a vossa presença aqui nesta comissão e apresentando sempre a disponibilidade do PSD para continuar a trabalhar nestas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Carreira, por favor.
Susana Correia. Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar o Grupo de Trabalho da Acessibilidade à Nutrição Entérica, doutora Ana Sampaio, doutora Filipa Gomes, doutora Teresa Moreira, doutor Paulo Gonçalves, e agradecer-vos o trabalho e as propostas que têm enviado a esta comissão, que têm servido de base para o nosso trabalho também, no acompanhamento que fazemos da nutrição entérica e parentérica. Entrou na Assembleia uma petição com o título com participação da dieta completa em pó, módulo e IBD para doentes pacientes com doença de Crohn. A par desta petição, entraram um conjunto de iniciativas dos vários grupos parlamentares, incluindo um projeto de recomendação do grupo parlamentar do PS. Ao grupo de trabalho que aqui temos, a minha intervenção também é em pedido de esclarecimento, abusando da vossa especialidade na matéria. Ao apresentarmos uma proposta, por isso é que o Partido Socialista tomou algumas posições na votação contra alguma delas e explicou em plenário o porquê. Ao aprovarmos um produto específico como o pó, módulo e IBD, ou saímos do produto específico e vamos aprovar uma única patologia, que é a doença de Crohn, esquecendo que a necessidade de acessibilidade à nutrição entérica e parentérica vai certamente para além do pó, módulo e IBD e vai para além da patologia, doença de Crohn e doenças infecciosas do intestino. A minha questão e a minha convicção, e também foi neste caso a votação do Partido Socialista neste sentido, é que mesmo com o texto que hoje aprovamos na Comissão de Saúde, e eu corrijo a senhora deputada do PSD, o título do texto não especifica apenas a doença do Crohn, e ainda bem, tem aqui a proposta do Grupo Parlamentar Partido Socialista, recomenda ao Governo a acessibilidade dos cuidados nutricionais no ambulatório, porque eu acho que o caminho a ser feito é mesmo nutrição entérica e parentérica no ambulatório, comparticipada, porque a dificuldade de acesso é muita, mas não deve ser, e corrijam-me por favor, nem só para a patologia de Crohn, nem só para o pó, módulo e IBD. Pronto, este é o meu primeiro pedido de esclarecimento. Segundo, na última legislatura fizemos uma pergunta ao Governo da altura sobre a nutrição entérica e parentérica, responderam-nos com o estudo previsto na Lei do Orçamento de Estado, em curso, contempla um conjunto de ações e análises, nomeadamente modelos de comparticipação, e que foi consultada à Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa para o mapeamento e classificação dos produtos. Portanto, um conjunto de itens que esperamos que agora obtermos estes resultados. Porquê? Porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista voltou a enviar uma pergunta agora ao atual Governo, dando nota desta resposta que tivemos do último Governo e dizendo que queríamos saber qual é o ponto de situação do estudo de viabilidade técnica e financeira de implementação de um regime de encargos com uma nutrição entérica e parentérica. Terminando, doutora Ana, doutora Filipa, doutora Teresa Moreira, doutor Paulo Gonçalves, conscientes da importância de comparticiparmos a nutrição entérica e parentérica, pedimos a vossa colaboração se ao nomearmos apenas a doença de Crohn como uma patologia e a doença infecciosa do intestino e o pó, módulo e IBD, se estamos a resolver este problema da nutrição entérica e parentérica. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Susana Correia. agora dito corretamente. Passava agora ao Grupo Parlamentar do Chega com o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Srs. Deputados, quero cumprimentar muito aprofundadamente e muito calorosamente a Dra. Ana Sampaio e, na sua pessoa, cumprimento todos os membros deste grupo de trabalho, também todas as sociedades e associações de doentes que representam e todos os vossos associados e todas as vossas famílias. De facto, o que nós vemos aqui é mais uma audição. O que nos trouxe vem repisar em algo que já várias vezes veio a ser dirigido a este Parlamento, tanto em audições semelhantes a estas, como em petições que já dirigiram aqui de milhares de cidadãos a pedir que, de facto, a nutrição entérica seja comparticipada pelo Estado. Aquele desenho que nos fez ali de que, de facto, existem 114 mil doentes a necessitar desta ajuda em Portugal e que isso poderia ascender a apenas 12 milhões de euros, vem bem notar de como a única coisa que está a obviar que isto seja feito é, de facto, a vontade política. E para nós, para o Grupo Parlamentar do Chega, é muito estranho que assim seja. Os senhores, quando estiveram aqui à entrada para vir para esta audição, tiveram que esperar um pouco, porque estava o Presidente do Chega a dar declarações à comunicação social sobre uma comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão parlamentar de inquérito foi sobre um acesso indevido de umas crianças que não tinham a nacionalidade portuguesa e depois a obtiveram, a um medicamento de 4 milhões de euros. Pois esse medicamento, de uma toma única para duas crianças que não tinham a nacionalidade portuguesa e depois a vieram a obter, é um terço daquilo que iria impactar em 114 mil pessoas que necessitam desta comparticipação. Portanto, é um terço destes 12 milhões de euros que nos veio aqui demonstrar hoje e é incompreensível que, de facto, para algumas pessoas existe este acesso de via rápida a medicamentos e para outras pessoas e para as suas famílias isso não aconteça e sejam precisas tantas audições, tantas petições, tantos clamores de necessidade para que isso venha a acontecer. E isso não aconteceu e podia ter acontecido agora há poucas semanas aqui neste Parlamento, porque se de facto o Chega tinha um projeto de resolução que foi aprovado e que pedia sim a comparticipação para o módulo NIBD para a doença de Crohn, e nós queremos resolver o problema das pessoas, nem que seja só de algumas de cada vez, porque se nós formos resolvendo problemas de algumas pessoas de cada vez, havemos de chegar a resolver o problema de todas. Portanto, não podemos dizer, como não podemos fazer tudo, ainda não vamos fazer nada. Porque às vezes utilizam o argumento contrário, é como não podemos fazer tudo, também não vamos fazer nada. Acaba por ser aqui uns argumentos falaciosos que o poder utiliza. Mas nessa discussão em que foram aprovados os projetos de resolução, também havia projetos de lei. Havia um projeto de lei do Bloco de Esquerda, do PAN e do LIVRE. E esses sim não queriam resolver só para a doença de Crohn ou só para uma fórmula específica do módulo NIBD, mas o título era Regime de Comparticipação para a Nutrição Entérica. Portanto, era um regime muito mais alargado que, aliás, é o que vem aqui defender. Estes projetos de lei teriam força de lei, ao contrário do projeto de resolução que foi agora aprovado com 90 dias para ser executado pelo Governo, mas nós infelizmente sabemos que os governos em Portugal muitas vezes não ligam nenhuma aos projetos de resolução da Assembleia da República. A Assembleia da República emana projetos de resolução que os governos fazem-se de esquecidos e não cumprem. E, portanto, estes projetos de lei que o Chega votou a favor e que as outras forças políticas votaram a favor, ou que outros votaram a favor, não passou. E não passou porquê? Não passou porque o Bloco Central de Interesses chumbou. Ou seja, o PS e o PSD, estes dois grandes partidos, os dois maiores partidos da Assembleia que formam o Bloco Central, votaram contra. É incompreensível que assim tenha acontecido. Primeiro, incompreensível se olharmos do ponto de vista meramente tático-político, porque quer dizer que não estão a resolver algo que é manifesto, que já tem vindo a ser trazido pelas associações várias vezes, pelos doentes, e que não requerem aprovar só porque vem de um determinado partido ou de outro determinado partido. E também é incompreensível, do ponto de vista daquilo que é a boa governabilidade e a boa gestão da saúde, por aquilo que acabou de apresentar, é que não comparticipar estas fórmulas entéricas às pessoas promove a sua pior saúde, promove a sua falta de contributo para a sociedade, promove as baixas médicas, promove o internamento, promove os gastos associados em cirurgias, em internamentos, etc, etc. Não estamos a dizer nada aqui de novo, tudo isto já foi rebatido várias vezes em várias audições. Portanto, o que eu tenho a dizer-lhe, finalmente, depois desta minha intervenção, é, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, pedir-vos desculpa a vocês e às vossas famílias por ainda não termos conseguido, nem nesta Casa, nem em outros órgãos de soberania, ter conseguido resolver o problema dos doentes portugueses que precisam de nutrição entérica. Um pedido sincero de desculpas, na esperança de que todos juntos, com todas as forças políticas, possamos, muito brevemente, vir a colmatar esta grave falha nacional que compara muito mal com os outros países da Europa, como demonstrou o seu mapa. É vergonhoso que tenha que ser mostrado um mapa aqui onde só aparecem encarnado Portugal, a Roménia e a Letónia. Toda a Europa civilizada faz a comparticipação das fórmulas entéricas, menos Portugal, a Roménia e a Letónia. É lamentável e peço-vos desculpa. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Passaríamos agora à última ronda, onde têm 10 minutos para responder algumas questões e dizerem algumas considerações finais.
Aqui uma consideração já. Eu sou da Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino, portanto eu própria também represento aqui os doentes de Crohn. Não se esqueçam, o IBD Moodle não é só para o Crohn, também dá para a colite. Pronto, só dá para a doença inflamatória, porque a IBD é Inflammatory Bowel Disease, chama-se IBD Moodlin, por causa disso, mas dá para as duas doenças. Portanto, também estar a colocar só para o Crohn é um problema, porque vão ficar os doentes com colite ulcerosa fora. Relativamente a esta questão, é lógico que o que se põe aqui nas 19 associações é que nós queremos para todos os produtos, porque isso é uma gota de água no oceano. E mesmo para estes doentes que têm essas doenças também, porque realmente há pessoas que têm que fazer essa medicação, mas há muitas outras que estão a fazer os outros produtos todos. E, portanto, eu acho que aqui nós, associações, temos trabalhado sempre em prol de conseguir tudo em conjunto, temos feito um esforço muito grande para trabalharmos em conjunto e por isso é que nós apresentamos aqui com 19 associações e não vimos isoladas, porque se nós começarmos a continuar a tratar a saúde isoladamente, não me parece que faça muito sentido. Parece-me que realmente o que faz sentido é que a gente olhemos para os casos em que isso é necessário. Claro que se começarmos por uns e depois envolver os outros, tudo bem, mas não me parece que seja, pelo menos o que nós pretendemos não é isso. E agora passava a palavra à Teresa, se calhar a Teresa esclarece.
Eu ia um bocadinho em seguimento àquilo que a Ana estava a dizer que realmente nós representamos 19 associações, portanto patologias diferentes. E para cada patologia, muitas vezes temos, claro que há suplementos que são comuns a todas, mas cada patologia tem as suas especificidades e as suas necessidades concretas. Portanto, aqui o que nós gostaríamos mesmo era que houvesse uma igualdade para todos e que não fosse só um ou outro suplemento aprovado, mas sim a possibilidade de todos os doentes poderem usufruir desta possibilidade de terem os suplementos comparticipados. Eu penso que há também aqui outra necessidade, se calhar, que é de fazermos alguma alteração ou alguma obrigatoriedade na forma como estamos a trabalhar esta norma 017. Ela existe, efetivamente, e ela diz-nos que há determinadas patologias que têm direito a que a suplementação seja depois, para além do hospital, transite para o domicílio. Isso não acontece, porque esta norma não está a ser devidamente feita e estabelecida, aplicada dentro do próprio hospital. E, portanto, o doente, quando vai para o domicílio, não vai com o processo clínico devidamente feito e não tem direito a estes suplementos. Isso é um erro. Portanto, acho que temos que começar, se calhar, a pensar também nisso e depois, claro, que acho que mesmo para os custos do Estado, acho que fazia sentido que todos os doentes pudessem ter, porque nós vemos, e eu falo um bocadinho por mim e pela minha associação, eu vejo, são doentes, eu estou a falar, eu sou da esclerose lateral amiotrófica, portanto é uma doença extremamente impactante, que muitas vezes os doentes têm 3 a 4, muitas vezes, eu digo, na grande maioria, 3 a 5 anos de vida, e que têm uma dificuldade enorme em alimentar-se e rapidamente são sujeitos à colocação de uma PEG, e nem sempre têm a capacidade, nem eles, nem as famílias, de fazer uma nutrição culinária, não é? Uma alimentação culinária, uma dieta culinária. E, portanto, têm muitas vezes que recorrer a estes suplementos. E quando falo numa alimentação completa com estes suplementos, falo em 300 ou 400 euros por mês, que muitas vezes não é sequer o valor da reforma que têm. E, portanto, isto é insustentável.
Senhores deputados, boa tarde. Eu não apenas represento a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, mas também várias doenças, ou, como representante da RD Portugal, que representa as doenças raras. Nas doenças raras há um número bastante grande de patologias que também necessitam deste tipo de nutrição. E queria só acrescentar, para além do que foi dito pelas minhas colegas, que uma das coisas que esta legislação, seja por decreto-lei, seja por lei, pode trazer para a sociedade é diminuição de custos do Estado e aumento da qualidade de vida destas pessoas. É porque, na globalidade, isto vai reduzir custos ao Estado. E esse aspecto não pode ser negligenciado quando estamos aqui a falar de criar legislação. Muito obrigado.
Eu gostaria ainda de reforçar o seguinte. Nós também temos a correr uma petição que já conta com 5.673 assinaturas. Portanto, qualquer dia, se calhar, estávamos aí a bater-vos à porta outra vez para falar sobre este tema. Há também, entretanto, a decorrer uma iniciativa legislativa também para esta questão. Portanto, eu parece-me que é premente e que a sociedade espera de vocês que vocês consigam fechar este tema e chegar a esta comparticipação para este tipo de doentes. Dizer-vos também que eu hoje de manhã contactei o Infarmed e que me disse que o estudo que estava a ser feito estará terminado em julho. Portanto, eu julgo que estará terminado antes de vocês procederem ao Orçamento de Estado e, portanto, poderão aí já ter oportunidade. E agradeço-vos também que insistam um bocadinho a ver se conseguimos realmente isto. Depois, dizer-vos que estas questões que nos trazem aqui da nutrição é porque nós realmente vemos que os doentes que não têm acesso acabam por trazer outros problemas aos hospitais, como aqui vimos. E o que a Teresa estava a dizer, por exemplo, os doentes da PEG, se não é este tipo de nutrição, as famílias tentam ao máximo cozinhar algo que consigam introduzir pela PEN. O problema é que depois entopa a PEN, e se entopa a PEN vai ser internado para pôr uma nova PEN e vai outra vez ao bloco operatório. Se nós somarmos todos estes custos, isto é bastante elevado. Portanto, nós aqui o que vos vimos pedir não é para o SNS ter mais custos, é ao contrário. SNS, pensem, equacionem, façam as contas. Nós fizemos e chegamos à conclusão que por cada euro despendido vai o SNS lucrar 1,5 euros. Portanto, sabemos que os produtos realmente neste momento são de difícil acesso, mas nós podemos tornar isto facilitado aos cidadãos. E nós gostaríamos muito que vocês realmente, se conseguissem todos trabalhar em conjunto, desenvolver isto, se quiserem um grupo de trabalho e se gostarem de nos ouvir sobre mais algum assunto, nós estaremos disponíveis, mas que realmente haja aqui um esforço conjunto, porque é como o deputado Pedro Frazão disse, e eu posso vos dizer que eu vim assistir à discussão e fiquei toda contente e disse assim, ai, se calhar vai ser desta vez. E no dia seguinte eu até chorei. Posso-vos dizer, porque quando eu vi, aí já não estava cá, mas vi através da televisão e vi que realmente havia uns a votar contra, mas apesar de também eles próprios serem a favor, fez-me muita confusão, porque eu disse, então isto ontem era tudo tão unânime, parecia que tudo iria passar, e eu pensei, pronto, isto está concluído, eu posso-vos dizer que a Secretária de Estado achou-me que tinha sido aprovado. Se vocês perguntarem, a Secretária de Estado, visto as notícias, porque também as notícias foram enganadoras, nas próprias notícias também aparecia que tinha sido comparticipada para a doença de Crohn. Portanto, houve muita gente que ficou com essa ideia. E realmente, depois, no dia da votação, para mim, como cidadã, foi uma desilusão. E foi uma desilusão por isso, porque andamos aqui a trabalhar. Eu posso-vos dizer, nós estamos neste trabalho de maior esforço desde 2020, portanto não são assim tão poucos anos, mas já temos trabalho desde 2017 que andamos nisto. É complicado para nós, temos outros assuntos a tratar. Esquematizamos, chegamos aqui aos valores, tentamos, mesmo este trabalho todo, houve muitas pessoas envolvidas por trás para fazerem quantificações, para fazerem cálculos. E depois chegamos aqui e dizemos, mas então, vamos continuar com este tema ad eterno e não vamos resolver nada. Era isso que vos pedia. Vocês estão todos alinhados, nós já percebemos que vocês todos têm vontade. O que vos pedimos? esqueçam ideologias, sentem-se à mesa. Se quiserem, nós vimos cá com vocês redigir o documento, não temos problema nenhum nisso, mas, por favor, aprovem isto, porque é um desgaste. E, assim, há pessoas, como a Teresa diz, não é, que, entretanto, já morreram e que não tiveram acesso a este tipo de nutrição. E dizer-vos, não se preocupe, eu entendo-vos que vocês também estejam preocupados com a parentérica, mas a parentérica os doentes têm acesso, porque na parentérica ou estão no hospital ou estão em hospitalização domiciliária, não é? Mas eles, em algum sítio, estão. Agora, na entérica não temos este caso e, portanto, aqui está-se mesmo a tornar crítico. Este é um problema e, depois, não é isso. Gastam-se milhões, como disseram e bem, com medicamentos e para estes doentes também se gastam muitos milhões com esses medicamentos. E se eles estiverem mais mal nutridos, não serve de nada. É como se fosse uma rede. O medicamento entra e sai porque não é absorvido pelo corpo. Portanto, nós temos que garantir uma boa nutrição para que estes doentes tenham qualidade de vida. Era isso que vos queria apelar ao coração, pronto, deixar realmente as ideologias de lado, pensar no coração e na resolução destes problemas. Não sei se algum dos meus colegas quer dizer mais nada. Pronto, estava por finalizada e obrigada.
Muito obrigada pelas vossas palavras. Dizer-vos que ainda hoje de manhã, como alguns senhores deputados também já o referiram, abriu-se um caminho muito positivo. Portanto, existe vontade de fazer aqui um processo legislativo em que exista consenso entre todos. Agradecer a vossa presença. Se precisarem de nós, estamos disponíveis. E provavelmente até uma próxima vez, já que falou numa petição que já tem um número significativo.
Peço a palavra só para uma interpelação à mesa. Eu ia solicitar aos serviços, se fosse possível, e com a sua concordância, Sra. Coordenadora, que fosse distribuído desde já o texto que já foi aprovado em sede de especialidade, para que pudessem ter já conhecimento do texto que foi aprovado. Muito obrigado.
E, acompanhando o Sr. Deputado e todos os senhores deputados, fazemos-vos chegar, de facto, esse projeto, que acho que é fundamental para perceberem que está aqui a decorrer um caminho sólido e coerente para que haja uma solução. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigada.